Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Nós vamos ler um texto que nós lemos hoje na nossa oração. Antes da oração, nós lemos um texto que se encontra no pequenino livro de Jonas, um livro que tem apenas 4 capítulos, são capítulos pequenos. Vamos ler o capítulo 2, onde fala da oração de Jonas. Oração de Jonas, um homem de Deus, como nós somos servos de Deus, chamados por Deus, comissionados por Deus, mas às vezes nós queremos fazer a vontade do Senhor conforme o nosso querer. E Deus sempre diz que os passos dele, o caminhar dele, é dele. Os pensamentos, os planos de Deus são maravilhosos, infinitamente melhores, superiores do que o mais maravilhoso que nós pensamos para nós mesmos. Pensa num plano bom que você gostaria para você, para sua família, para o futuro aqui. Não é? Ah, pensa, não vou citar nada. Deus tem mais e Deus tem melhor. Você nem imagina, mas ele tem mais e melhor. Jonas, servo de Deus, homem de Deus, chamado por Deus, comissionado por Deus, recebendo ordens de Deus, mas ficou rotulado como um profeta desobediente, e nos trará aqui lições. Se você é profeta desobediente, profetiza, se você é pastor ou obreiro, se você é membro de um corpo, você não pode desobedecer. Todo membro, ele precisa, eu falei na igreja, na nossa congregação, os dois últimos domingos. O membro, ele não pode deixar de funcionar. Vou dar um tempo aqui no corpo, eu sou do corpo de igreja, mas eu vou deixar de funcionar. Essa igreja, você prejudica todo. Eu mandei uma ilustração ontem no grupo da minha congregação, falando isso é para mim também. Então nós vamos ouvir agora a voz de Deus. Como nós ouvimos de manhã, vamos ouvir agora e vamos ver Deus tirar muita gente da escuridão. Você pode não estar no ventre de um grande peixe, mas você pode estar numa escuridão tal, por desobediência a Deus, por resistir à vontade de Deus, mas se você clamar a Deus, se humilhar, dizendo, Deus, eu reconheço. Se você lembrar de Deus agora, ele é grandioso em perdão e misericórdia. Vamos ler capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Antigo Testamento é logo após o livro de Obadias, que vem logo depois também do livro de Amós. O capítulo 2 diz assim, de Jonas: orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Bom, eu quero já avisar que quem mandou o peixe, quem deu ordem ao peixe foi Deus. O último versículo do capítulo 1, que é o versículo 17, diz assim: Deus, o Senhor, preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Deus prepara peixe, Deus prepara corvos, Deus dá ordem a todas as coisas, manda a mula falar, pedra se mexer, a pedra clamar, manda a nuvem cair chuva, manda a nuvem ir embora, faz o sol parar. Deus é Deus. creio eu na Bíblia, creio eu nesta passagem. Deus preparou um grande peixe e deu ordem ao peixe. Peixe, vai lá deglutir Jonas. Ora, Jonas orou a Deus. A primeira coisa que eu quero já aqui adiantar. Só o fato de Jonas orar, ele já está com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, um coração humilhado. Ele não titubeou. Ele conhecendo o seu Deus, mesmo sabendo que estava errado, teimoso, ele sabia que em Deus ele tinha misericórdia, como aquele filho pródigo. Errou, gastou tudo, fez o que não devia, mas ele sabia que na casa do Pai ia encontrar misericórdia. A primeira coisa que Deus fala com você agora, onde você está, a desobediência que você fez até aqui, os erros que você cometeu, né, a situação que você está na mais densa escuridão, não tem ninguém, ninguém pode te ver, ninguém pode te ouvir e ninguém pode fazer nada, só que você sabe que existe um Deus. E você vai orar a Ele. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Das entranhas do seu problema, das entranhas da sua dor, das entranhas da sua dúvida, das entranhas da sua angústia, das entranhas de tudo que você possa estar passando agora, ore ao Senhor, o seu Deus, o único Deus, o que é o nosso Pai, pelo poder e graça da obra vicária de Cristo Jesus. Ninguém, em circunstâncias que às vezes estamos, pode fazer nada. Ninguém, só Deus. Jonas sabia disso e você precisa saber disso. Só Deus. E Ele que vai dar o escape, o socorro. Ele que dá ordem a peixe. Ele poderia ter dado escape de outras formas, de outras maneiras, mas Ele sabe como fazer, a hora que tem que fazer. O que importa é você saber que existe um Deus que te ama, que sabe que você e eu somos imperfeitos, mas nós lembramos de Deus e clamamos das entranhas dos problemas, das nossas imperfeições, das nossas teimosias, dos nossos erros, falhas e pecados, das nossas omissões. Lembra-se agora de Deus e ore ao seu Deus, o único Deus, o Deus que nos deu por amor a nós, a Cristo Jesus. E pode muito bem agora te ouvir, te ver, tocar em você. Ninguém na multidão pode fazer nada. A multidão. Remédios, hospitais, melhores médicos, especialistas. Ninguém pode. Mas tocando na orla, na oração, na fé, virtude de Deus que me salvou da sepultura, do inferno, esse Deus Pai está vivo e aqui estamos em torno do nome, acima de todo nome, Jesus Cristo. Das entranhas do peixe, Jonas disse, ele não estava confrontando Deus. não estava se desculpando diante de Deus, ele sabia do seu erro, que você reconheça o seu erro. Não fica dando desculpas para Deus. Não fica querendo arrumar um escritório de advocacia para colocar diante de Deus, porque Deus sabe da intenção do seu coração. Diga para Deus, como filho pródigo. Diga para Deus, como Jonas disse aqui. O grande problema é que nós, mesmo chamados por Deus, amados por Deus, escolhidos por Deus, sendo servos de Deus, nós continuamos muitas vezes com orgulho, porque somos bons, fazemos as coisas certinhos e não admitimos que nada dê errado. E nós somos orgulhosos, questionamos, somos arrogantes com Deus, murmuramos contra Deus, mas disse aqui, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Isso me faz lembrar de um salmo. Salmo 142. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Clamou a Deus com o seu coração. E o próprio Jonas, ele responde para nos ensinar, para nos encorajar, que mesmo sendo falhos, Deus é grande em graça, em perdão e misericórdia. Por isso que é nos dito, aquele que busca o Senhor com o coração quebrantado, contrito, pedindo graça e misericórdia, perdoa, Senhor. A Bíblia diz que Deus respondeu. Você imagina? Como é que Deus vai responder? Estava nas profundezas do mar, dentro de um grande peixe. Então Deus está te vendo. Você pode estar no escritório. Você pode estar em casa. Você pode estar pensativo dos seus erros, falhas e até pensamentos. Busque ao Senhor agora o Deus que provou o amor por você. Retorne, volte, busque, saia das entranhas do peixe, das ciladas do mundo, da lascívia, do liberalismo, do consumismo. Deus vai te responder. Aliás, Deus já está te respondendo. E Deus respondeu, das profundezas da sepultura gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Qual era o mérito? Qual era o mérito que Jonas tinha para ser ouvido? Qual era o mérito para que Deus pudesse escutar Jonas? Pelo contrário, aqui Jonas merecia já inclusive estar morto. Ele diz que estava na sepultura, nas profundezas. Só está nas profundezas do mar, dentro de um grande peixe. Como ele estava respirando? Como é que Deus poderia vê-lo, ouvi-lo? Já era para Jonas estar morto, já era para você estar morto e morta, já era para eu estar morto. Mas com a nossa voz, com a nossa fronte baixa, nós baixamos a cabeça, prostramos-nos diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz. Aqui agora já somos um milagre. Já somos um milagre. Eu não sei de que maneira você desobedeceu, não sei de que maneira, por que você parou, não sei por que você está tão ferido e machucado, tendo tantos exemplos de homens e mulheres, Antigo e Novo Testamento, que apesar das circunstâncias, não desanimaram, não desfaleceram, porque tiveram um encontro com Deus e sabe dos atributos de Deus, que amor, grande em graça e quer perdoar, quer salvar, quer te limpar, quer te tornar mais alvo do que a neve. Ouviu a minha voz. A voz que ninguém ouve, Deus ouve, como ouviu a voz inaudível de Diana, que apenas mexia com os lábios. Tamanho era o sofrimento, tamanha era a humilhação, a angústia, a vergonha. Ela não tinha mais forças para orar, mas orou. Mas orou. Ore. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está te respondendo. Você imagina como é que Jonas entendeu que Deus estava respondendo? Ele diz: Deus me respondeu. Eu não sei de que maneira Deus respondeu Jonas, mas Jonas diz: Deus, ele me respondeu. Não sabemos se foi audivelmente, se foi com um toque, nós não sabemos, mas Deus respondeu Jonas. Deus responde você, Deus ouve você, quer te ouvir, mas também quer falar contigo. Deus respondeu, Deus ouviu, Deus viu e Deus agiu. Jonas, no versículo número 3, ele diz: o Senhor Deus, o Senhor me atirou no abismo, bem no fundo do mar. O Senhor me lançou no profundo, no coração dos mares. Quem fez isso foi Deus. Mas foi para matar? Foi para que ele perdesse a salvação e fosse para o inferno? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer corrigir porque ele ama. Estar na escuridão, no ventre de um peixe, numa tremenda angústia, é para que o Senhor nos ensine, para que a gente produza fé, confiança, arrependimento, conversão. E aqui Jonas diz: o Senhor me lançou nas profundezas dos mares. Não foram os marinheiros, não foi o capitão do navio. Você veja que no capítulo 1, Jonas confessa, ele dá o relatório, a sua biografia, de onde você veio, quem é você, quem é o teu Deus. Eu sou hebreu, eu adoro o único e soberano Deus. E está dando uma dessa. A gente, unido a Cristo, filho do Deus vivo, tão desobediente, fazendo com que até outras vidas recebam calamidades pela nossa desobediência, pela nossa teimosia. Ele disse: Senhor, foi o Senhor que me lançou nas profundezas dos mares e a corrente me cercou. Bem no fundo do mar, ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Você veja que ele diz que as ondas são de Deus. As poderosas ondas, as poderosas ondas do Senhor rolavam, cercavam, versículo 3. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim, pela minha cabeça. Deus dá ordem a peixe, Deus dá ordem às ondas, o mar, o vento, Deus dá ordem a tudo. Então ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas e continua no controle de todas as coisas. Não há uma folha que Deus não tenha conhecimento. Eu quero voltar a falar algo. Aqui só abri um breve parêntese. Eu lamento a apostasia de Ricardo Gondim. Ele, inclusive, na sua nova teologia que mudou, não é teologia ortodoxa, bíblica, ele diz que Deus não tem o controle de todas as coisas. Você imaginou? Ele diz que Deus não tem o controle de todas as coisas. Você imaginou a preocupação nossa? E aqui a Bíblia, ou seja, é antibíblico. Já perdeu a luz, a lâmpada, que é a Bíblia. O foco dele são livros de gurus, filósofos de várias eras que nós estamos vivendo hoje. Não tem mais a Bíblia. E ele diz e afirma que Deus não tem o controle de tudo. O meu Deus tem o controle de tudo. E foi ele que não permitiu que eu descesse à sepultura, que você não descesse à sepultura. Está falando com você agora, está tocando em você agora, dizendo que ele é Deus, que ele é bom, que ele é amor, que é misericordioso, que é tremendo, que é todo poderoso, e os planos dele não deixarão de se cumprir. Do jeito que ele revelou na sua palavra, não dê ouvidos à voz de inimigos da Bíblia e de Deus. Seja de qual for a fonte. Disse. Jonas, eu estou banido. Versículo número 4. Estou banido. Banido é jogado fora, lançado fora da presença de Deus. Eu disse, ele conversou com ele mesmo lá. Ele conversou com ele mesmo lá. Eu estou banido diante dos teus olhos. Ou seja, estou afastado porque eu reconheço, eu errei, eu tenho consciência, foi eu que errei. Se eu mandou para a direita, eu fui para a esquerda. Se eu mandou eu para Nínive, eu fui teimoso. Irmão, você é teimoso, eu sou teimoso. E Deus está mandando agora a gente, faça a vontade que eu quero. Apenas faça, o resultado quem garante sou eu. Quem dá o resultado não é você, o resultado quem dá sou eu, apenas faça o que eu determino. Como Jesus disse, ide pregai o evangelho, fazendo todas as coisas, ensinando todas as coisas que eu tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Fazendo todas as coisas que eu tenho mandado. Deus manda, Deus é Deus, Deus não é um amiguinho, não é um pastorzinho, Deus é soberano, é santo, é amor, mas é justo e dá oportunidades como está nos dando agora. Você pode falar como Jonas, estou banido da presença de Deus. Foi a primeira fala. Banido da tua presença, diante da tua face. Mas a fé num Deus misericordioso, A fé num Deus que perdoa fez com que ele entendesse. E mesmo ainda estando lá nas entranhas, olha o que ele diz. Todavia, eu tornarei a olhar para o teu santo templo. Aleluia! Olhar para o santo templo onde estava a arca da aliança, que era a presença de Deus. Ele está dizendo assim: Senhor, eu meio que estou banido, estou aqui quase morto na sepultura, mas eu creio que eu tornarei a ver o Senhor. Eu entrarei no templo e eu oferecerei sacrifícios que agradam e que o Senhor vai receber. É como aquele salmista do Salmo 42 e do Salmo 43. Minha alma, porque está abatida, angustiada, porque está ansiosa, deprimida, porque tanta ansiedade, minha alma, eu ainda louvarei ao Senhor. Aleluia! Mesmo na angústia, mesmo no leito, mesmo nas profundezas onde não há luz nenhuma, força nenhuma, vigor, nada. Mas ele diz, todavia, tornarei a olhar para o seu templo, para o santo templo. Tornarei a olhar para o santo templo é, eu tornarei a estar diante da face do Senhor. Eita glória! Era o que ele almejava! Você vê que ele, não, Senhor, estou morrendo, tu não, eu quero voltar a ver a tua face, eu quero voltar a ter alegria, eu quero voltar a ter paz, eu quero ter juízo, eu quero ser santo, eu quero oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor na tua presença. Não era apenas o medo da morte, do inferno. O desejo era voltar a ver a face de Deus. Você quer voltar a ver a face de Deus, ao primeiro amor, ser cheio do Espírito Santo de Deus? Tenha fé num Deus que é Pai misericordioso, está agora falando, te dando esta oportunidade. Reconheça que Deus é Deus, que Deus está com as mãos estendidas. Orgulho agora saia. Saia agora toda a altivez, toda a soberba, e agora com os nossos corações prostrados, nós venhamos ser levantados e com a fé dizer: Senhor, eu ainda o louvarei, eu ainda o verei, eu ainda o glorificarei e oferecerei cultos de ações de graças e de louvor, porque eu sei que o Senhor me ama, aleluia! Fácil não, igreja. Não é fácil não. Brinca com Deus não. Brinca com Deus não. Deus manda para um lugar, você vai para outro. Mas Deus está lá no outro lugar que você está pensando, vai correr de Deus? Lembra-se do salmista? Se eu for lá para depois das nuvens, me esconder de Deus, está lá. Eu vou lá para as cavernas, me esconder. Lá o Senhor está. Eu vou lá para as profundezas dos mares. Deus está lá. Como Elias vai para o deserto, Deus está lá. Vai para a caverna, Deus está lá. Você onde está? Deus está aí. Te ouvindo, te respondendo, te dando vida, te dando a oportunidade de ser um instrumento, uma árvore frutífera nas mãos dele, para a glória dele, para a louvor dele e para benefício de outras pessoas, seja na sua casa, na sua parentela, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Aleluia! Versículo 5 diz a minha Bíblia: as águas me cercaram até a alma. Ou seja, sufocaram. As águas sufocaram a alma, até a esperança estava indo embora, mas ele estava conversando com Deus, ele está aqui dialogando do que ele estava passando, talvez seja o que você está passando agora. Você não está nas profundezas do mar, mas está sem fôlego. É como se estivesse no quarto sem oxigênio, na sua casa sem oxigênio, na rua sem oxigênio. As coisas terríveis estão cercando você, mesmo você estando ao ar livre. Cercaram a sua alma. O abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Ai, meu Deus. Fale para Deus isso que você está passando. Grite a Deus, ore a Deus, ou fale silenciosamente, mas fale com Deus. Cabeça é o capacete da salvação que está sobre nós. As algas marinhas, as plantas marinhas se enrolaram na cabeça dele. Além de estar nas profundezas do mar, aquelas águas, aquelas entranhas, aqueles pecados sobre a sua cabeça. Sai agora todo esse embaraço da sua cabeça, da sua mente, que você seja livre, liberto pelo poder e amor e graça que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sai a marra da sua mente, ateísmo! Mundanismo, ativismos de todas as áreas, saiam da sua cabeça, em nome de Cristo Jesus. Ele começa orando, conversando, dizendo o que ele estava passando. Diga para Deus o que você está passando. Versículo 6, eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre. Desceu. Você imagine a cabeça de Jonas, conhecendo Deus, conhecia o templo de Deus, era um servo de Deus, foi chamado por Deus, amado por Deus como você e eu. Encontrar-se numa situação dessa, que Deus mesmo colocou, desci até a raiz das montanhas, as profundezas da terra, e o portão estava trancado lá. Diz a minha Bíblia, tu porém, eita maravilha! Estava já nas profundezas, as montanhas caíram sobre mim. Não bastasse o mar dentro do ventre, as montanhas estavam sobre a cabeça de Jonas, sobre a sua. Mas ele diz, tu porém, Senhor, me salvaste da morte. Eu merecia a morte. Porque eu errei, mas quem não erra? E nós somos salvos não pelos nossos acertos, mas pela graça, pela misericórdia, pelo que Jesus fez. Então ninguém é melhor do que o outro. Jesus nos salvou, Jesus nos salva e ele nos salvará permanecendo nele. Diz aqui a palavra do Senhor, mas o Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura. Ó Senhor, meu Deus! Qual o problema que você está? É com o filho? A angústia tomou conta da sua alma e parece que você está morto, inativo, inativa, por erros. Vai conversando com Deus que ele vai te tirar desse lugar escuro, da raiz das montanhas, das profundezas dos mares, vai tirar as algas, as plantas marinhas da sua cabeça. Porém Deus, esse porém aqui é demais. Mas tu, porém Deus, fez subir a minha vida da sepultura, da morte, do inferno, porque ele me viu, porque eu orei, porque eu supliquei, porque eu disse, Deus, estou aqui. É bom ouvir isso, não é? E é verdade. Deus está te tirando da cova, da sepultura. Diz o meu Deus, falando para um filho seu, um salmista, tirou-me de um local escorregadio e me pôs num lugar espaçoso, seguro, numa rocha. Eita, glória a Deus! Ele tira de um lugar escorregadio, tenebroso, inseguro, para te colocar num lugar seguro, onde Ele mesmo te sustenta e nos sustenta. Veja, quando eu estava morrendo, Jonas estava morrendo. Você sente que a sua fé, a confiança em Deus, por muitos problemas, não aguenta, é problema daqui, é financeiro, é injustiça, é incompreensão, ninguém me entende, ninguém me compreende. Até na igreja estão, e sua alma está morrendo, sua fé desfalecendo, seja por decisões equivocadas, escolhas erradas, ou seja, por circunstâncias que Deus está permitindo. E diz aqui a Bíblia, versículo 7, quando eu percebi que desfalecia em mim a minha alma, quando eu percebi que eu estava morrendo, eu me lembrei de ti, ó Senhor. Eita glória! Como é que você vai lembrar de alguém que você não conhece? Como é que você vai lembrar de alguém que você nunca provou do amor? Você já provou do amor de Deus para lembrar da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça, do seu perdão, do seu poder? Jonas lembrou de Deus, do Senhor, porque ele conhecia a Deus. Como é que invocarão se não há quem apresente aquele que devemos invocar? Lembrei-me de Deus, lembrei-me de Jesus, lembrei-me do Senhor. Você conhece o seu Senhor? Conhece o teu Deus? Então lembra-se dele agora. Grande, grande, tremendo, poderoso, justo, fiel, amoroso e Pai. Diz a minha Bíblia. Diz a minha Bíblia. Lembrei-me de ti, a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor. E quando eu me lembrei de ti, quando você lembra da comunhão, do amor, dos atributos de Deus, da graça de Deus, você vai saber o que Deus faz. Vai pedir aquilo que Ele é, sem fugir dos seus atributos. Diz aqui a palavra de Deus, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E aqui tem algo especial aqui, meu irmão e minha irmã. Preste atenção que eu vou falar agora. É importante. Onde é que Jonas estava? No templo? Não. Apesar da manifestação da glória de Deus acontecer no templo por causa da Arca da Aliança, Deus é onipresente. Deus está com você aí. Deus está com você aí. E diz aqui a Bíblia, olha, a minha oração chegou ao Senhor, a minha oração chegou no santo templo. Deus onipresente, Deus é o Deus não só de perto, mas um Deus de longe, onde você está, Deus está aí e a sua oração está chegando à face, à presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Quando estava morrendo, lembrei de ti, orei e minha oração chegou a ti. Você está onde? No trabalho? Você está em casa, está caminhando? A sua oração chega a Deus. Depende de como você ora, depende de como você busca, depende de como você se lembra de um Deus santo, maravilhoso, glorioso e poderoso. Aleluia! Aqui ele diz e faz uma menção que num momento como esse jamais devemos colocar a nossa confiança em ídolos. Porque num momento como esse, pela pressão da angústia, o morrer, a morte bater, pode vir momentos de incredulidade, você querer buscar Deus onde ele não está, em ídolos, em estátuas, em imagens, em pessoas, em amuletos. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Quando você, no momento de angústia, busca outra coisa que não seja Deus, você está buscando ídolos. Aí, quando você busca ídolos, você afasta de si a misericórdia daquele que é misericordioso. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Você veja como é, como se fosse um ensino maravilhoso. Eu já vi pessoas tementes a Jesus Cristo que no momento de enfermidade foi para um centro de macumba. Tamanha angústia. E Deus diz: aqueles que adoram, que buscam socorro nos ídolos, aqueles que buscam socorro no Egito, coisas sem valor, deixam de ser fiéis a ti e deixam de ser alcançados pela misericórdia do Senhor. Isso se aplica, se coaduna com Isaías 31, versículos 1 e 2. Ai daqueles que buscam socorro no Egito, em ídolos, em carros e cavalos, mas deixam de buscar o Deus de Israel. Não busque ídolos. Cuidado com os pastores coaches. Cuidado com esses endemoniados que envenenam conselhos de ímpios, que já negam Jesus e negam a Bíblia, são ídolos. Nosso irmão Jonas já diz aqui: veja, ele conheceu a Deus. Lembrou de Deus porque conhecia Deus. Orou a Deus: me lembrei de ti. Você conheceu a Deus? Lembre-se de Deus agora. Lembre-se de Deus agora. Foi um conselho que Paulo deu a Timóteo. Olha, lembra-se de Jesus, viu, Timóteo? Qualquer circunstância, lembra-se de Jesus. Lembra-se de Jesus. Lembra-se de Jesus. Esquece os ídolos. E aqui ele fala: Eu, porém, com um cântico de ações de graça, um cântico de gratidão, de glorificação, te oferecerei sacrifícios. Sacrifício é culto, sacrifício aceitável, sacrifício de louvor em gratidão pelo que Deus é. Pagarei o que votei, o que eu me comprometi, eu vou pagar. Eu vou ser fiel a Deus, porque é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem o escape, é do Senhor que vem o livramento. Aleluia! A salvação vem de Deus, o Senhor. E aqui, veja o que Deus faz. Isso me faz lembrar da oração de Ana. Depois de tanto sofrimento, humilhação, ela ora: Deus tira a vida e torna a dar. Deus abate, mas exalta. Deus empobrece, mas também enriquece. Deus deu ordem ao peixe para engolir Jonas. E para Deus não tem peixe teimoso, não. Ah, Deus deu ordem ao peixe para engolir Jonas, agora Jonas estava tão saboroso que o peixe não ia devolver Jonas. Quem é? Ah, o peixe fala, não, o Jonas está me alimentando, Jonas está tão maravilhoso aqui dentro de mim. Não! Peixe obedece, mula obedece, pedra obedece, e crente fiel também obedece. E diz a minha Bíblia, o Senhor ordenou um grande peixe para que engolisse Jonas, no versículo 10 do capítulo 2. Então Deus deu ordem ao mesmo peixe, e ele lançou Jonas na praia. A salvação vem do Senhor. O mesmo peixe que te engoliu vai fazer você ver a luz do dia na praia sã e salvo. A mesma nuvem de angústia, de tribulação que tomou conta de você, essa nuvem vai se dissipar pelo poder da ordem de Deus.